Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para que possamos dar início à sessão extraordinária que irá deliberar apenas o único projeto em pauta, projeto de lei complementar que trata da diretriz orçamentária e elaboração de orçamento para 2023. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente que faça a aferição de quórum.
Vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Jackson Charles, vereadora Celiane da SOS, vereadora doutora Trícia, vereadora Andréa Rezende, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lisier Zeboge, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Luzimar, vereador Jean, vereador policial federal Suender, vereador João Feitosa, vereador Ecleide Hilário, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão extraordinária, solicitando o vereador Cabo Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como grande será a escuridão? Mateus 6, 19 a 23. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta. Na sequência, solicito nosso primeiro secretário, vereador André Rezende, que faça a deliberação da síntese da ata da sessão anterior.
Aos 15 dias do mês de junho de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 95 de 2022, de autoria da vereadora Celiane da SOS, concede título de cidadão anapolino ao senhor Jairo Almeida Santos e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 96 de 2022, de autoria do prefeito, autoriza a celebração do termo de fomento com Fundação de Assistência Social, FASA. Projeto de lei 97 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, proíbe a cobrança de taxas, valores adicionais em academias de ginástica e similares de clientes ou profissionais de educação física autônomos, personal trainers do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 98 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula de Souza e Leandro Ribeiro, dar-se o nome de Arena Esportiva Mauro Lopes da Silva, área pública municipal situada na rua Jarbas Gomes Lobo, no setor tropical. Projeto de lei ordinária número 99 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula de Souza e Leandro Ribeiro, dar-se-á o nome de Arena Poliesportiva Diógenes e Conceição Bezerra, na área pública municipal solicitada na Ilha Formosa, do Jardim Alvorada, com o bairro Campos Elíseos. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grandes expedientes darão a palavra: Reamildo Espíndola, Cabo Fred Caixeta, Delcimar Fortunato, Jean Carlos, Domingos Paulo de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 81 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Eduardo Coelho Seixas de Brito e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 23 de 2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a prioridade de mulher vítima de violência doméstica e familiar na aquisição de imóveis construídos pelos programas habitacionais do município de Anápolis, conforme especifica, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 55 de 2022, de autoria do vereador Luiz Mar Silva, torna utilidade pública a Associação Pro Melhoramento do bairro Santo Antônio da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 177/2022, de autoria do vereador Hermes Espíndola, altera a lei 2.459, de 5 de maio de 1997, para incluir o hino de Goiás, hino à bandeira nacional e o hino da independência do Brasil, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 41, de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre acesso de pessoas portando arma nas instalações da Câmara Municipal de Anápolis, deferido pedido de vistas ao vereador Cabo Fred Caixeta. Houve votações de moções, indicações e requerimentos, comunicações, usaram a palavra João Feitosa, Reamildo Espíndola, Frederico Godói e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou sessão extraordinária para o início em 5 minutos. Projetos. Projeto de lei complementar número 48 de 2022, do Prefeito Municipal, institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária de 2023 da Outras Providências. Sem correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Como apenas único projeto em pauta e quórum aferido nesse instante atrás pelo vice-presidente Domingos Paula, já declaro aberta a ordem do dia. E já peço à primeira secretária para que faça a leitura do projeto para que possamos analisar, discutir e colocar em primeira votação.
Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da Outras Providências.
Projeto de Lei Complementar 048/2022, de autoria do Executivo, motivo este para a convocação da sessão extraordinária, está em discussão. Esse projeto já tramitou em todas as comissões de mérito, por isso não há necessidade de convocação de comissão mista para deliberação, apenas para ser analisado pelos pares. Com certeza, acho que todas as dúvidas pertinentes ao projeto, que se trata do orçamento a ser aplicado no âmbito do município 2023, já foram sanadas nas comissões de mérito, mas o projeto continua em discussão, inicialmente com a palavra o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui o relator desse projeto, da LDO, projeto importante para a continuação do que o prefeito Roberto Naves tem trazido e feito à nossa cidade e com certeza irá fazer muito mais. Precisa desse projeto, dessa autorização por parte do Legislativo, e todos os vereadores, em tempo hábil, colocou ali sua emenda e foram todos acatadas por minha parte, por parte do presidente. E com certeza aí vai ficar a critério do prefeito Roberto Naves analisar e com certeza também vai deliberar e aprovar. Então, parabéns ao prefeito Roberto Naves, que Deus abençoe e que ele continue trazendo benefício e progresso à nossa cidade. Senhor presidente, era isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador policial federal Swender.
Discutindo, presidente. Presidente, vou encaminhar meu voto favorável, até porque existe orçamento em questão aí, existe vários valores ali que terão que ser aplicados, mas eu quero fazer novamente a ressalva sobre os gastos detalhados com publicidade, que é em torno de R$14.385.000. Acredito que são gastos, né, que teremos que fiscalizar qual é a utilidade para a sociedade. São gastos que elevados, né, para fazer publicidade em 2023 nesse projeto aqui. Então, caminhando o meu voto favorável, porém, com essa ressalva, com essa situação, que teremos sim que detalhar, fiscalizar, saber aonde está sendo isso aplicado, pois, no meu entender, nós temos prioridades além dessa aqui, né, ou prioridades que não contempla um gasto de R$14 milhões, mais de 14 milhões, apenas com publicidade. Então, essa ressalva, essa informação também, para a gente tenha esse cuidado, essa fiscalização, esse olho clínico nesses valores e que a gente não jogue dinheiro público fora.
Obrigado, vereador Swender. Antes do vereador Jackson, o vereador Domingos Paula tinha pedido a palavra. Na sequência, eu passo ao vereador Jackson Charles. Com a palavra, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, nomeamos o João Feitosa como relator e notificamos todos os vereadores para que possam apresentar suas emendas. Todos os vereadores apresentaram suas emendas. O que me dê, é até motivo de piada e riso, o vereador Soente para que vai votar a favor. É claro que o senhor vai votar a favor. O senhor colocou a sua emenda aqui para poder atender ali a Vila São Vicente, que é a unidade de saúde. Todos os vereadores colocaram. E a publicidade, vereador? Tem que ter, como é que a população vai saber que o vereador Suendo, o vereador Domingos, o vereador Delcimar, o vereador Fred está fazendo alguma coisa? A prefeitura informa a população através da publicidade. E aí é em todo sentido, é na TV, é no rádio, é em tudo quanto é lugar. Isso não é feito de graça, tem um gasto mesmo. Então, assim, eu acho que o vereador, o papel dele, fundamental, é fiscalizar. Mas ele tem que ter inteligência de fiscalizar e apontar. Porque quando você fala um valor, às vezes pensa que está gastando aquilo tudo no montante da venda. E aquilo não, aquilo tem um ano, dois anos, três anos para poder fazer esse gasto e levar informação à população. E até mesmo para o próprio vereador que está lá para poder fiscalizar. Então é fundamental o papel da comunicação que é levada à população. Eu sou de acordo que a população tem que ser bem informada, sim. A população tem que saber o que está acontecendo. Isso aí, infelizmente, é levado através dos veículos de comunicação. E não tem como ser através do 0800. Devolvo a palavra, presidente.
Uma réplica.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Eu concedo um minuto a vossa excelência.
Ok. Primeiramente, vice-presidente Domingos, realmente não é uma piada. O Poder Legislativo é sério. Deveria tratar com seriedade isso aqui, isso aqui é uma discussão séria. Então não é uma piada, não tem, ninguém está contando piada aqui. Olha só, o valor de 14 milhões é um valor elevado, né? Os gastos disso nós teremos que realmente fiscalizar, não podemos simplesmente soltar os valores e falar, não, está tudo certo. Uma inserção mais cara hoje é na Rede Globo, né? Com no horário de jornais e tal, R$2.000 e poucos reais. O restante, inclusive nós temos site da prefeitura que podemos utilizar, né? Nós temos contratos junto a rádios também que podem ser utilizados. Então, são valores altos que a gente vai fiscalizar. Eu vou fiscalizar, se o senhor não vai, tudo bem, mas é minha obrigação fazer essa fiscalização. E eu falei que eu estarei fiscalizando, quero saber os gastos detalhados dessas publicidades. Só isso. Acho que é um direito, um prerrogativo do vereador fazer isso.
Obrigado, vereador Suender. Um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paulo.
Vereador Suender, quando um vereador for pronunciar, presta atenção na fala, para o senhor não entrar nessa vaia errada que o senhor sempre faz. Quando eu falo em relação à piada, foi da forma que o senhor falou que ia votar a favor. Você entendeu? É claro que o senhor vai votar a favor, o senhor colocou a sua emenda, ou o senhor vai votar contra a própria emenda do senhor. Eu não estou falando da fiscalização, inclusive, eu sou um vereador aqui na casa que defende os outros 22 vereadores, que o papel do Poder Legislativo é esse mesmo, é fiscalizar. Essa é a nossa função, fiscalizar com inteligência. Não é fiscalizar com burrice, não. Porque tem, às vezes, a pessoa fala que está fiscalizando, mentira, está fiscalizando nada, não. Quer fazer vídeo, quer aparecer. E tem que fiscalizar mesmo. Fiscalizar é mostrar que você é efetivo naquela ação que você está fazendo, trazer realmente o retorno à sociedade. Essa semana eu fiz uma fiscalização em relação à Seniago e trouxe uma resolução efetiva à população, não para poder aparecer, mas sim para resolver.
Obrigado, Domingos Paula. Com a palavra, Jackson Charles.
Como diria o velho guerreiro Abelardo Barbosa, quem não comunica se trumbica. Você já viu falar essa frase, presidente? Comunicação é essencial na administração municipal. É através dela que a população fica sabendo onde estão sendo feitas as vacinas. É através dela que a população sabe quais são os serviços essenciais do município. É através dela que a prefeitura presta conta à sociedade das suas ações e execuções. É através dela que a prefeitura municipal dá uma satisfação para a sociedade desse projeto que nós estamos aprovando aqui agora. E, obviamente, orçamento não quer dizer gasto efetivo. É uma previsão de gasto. E, obviamente, eu disse aqui e repeti, o orçamento
previsto para 2023, ele equivale exatamente ao orçamento que está acontecendo esse ano. Então não há nenhum gasto exorbitante e nem uma caixa de Pandora que poderia trazer esse desconforto ou essa desconfiança. O vereador Domingos usou a tribuna hoje e falou da quantidade de complexos esportivos que estão sendo inaugurados. Isso é apenas a ponta do iceberg de tantas e outras obras que serão anunciadas agora por ocasião do aniversário da cidade. E eu quero aqui aproveitar e anunciar uma que eu tenho a satisfação de dizer que tenho o nosso dedo, que é a construção do centro público, ou seja, a construção do feirão coberto lá do setor sul em Santa Clara, que vão ser gastos lá cerca de 2 milhões e 300 mil reais, que estava contido no orçamento. É para isso o orçamento. E aí nós precisamos comunicar à população, o prefeito precisa comunicar. Olha, vamos inaugurar isso, inaugurar aquilo. Então, eu quero aqui só dizer e agradecer aos vereadores pela compreensão, o projeto é importante, mas que ele é um projeto que foi feito com toda a segurança, garantia. Ademais, nós temos aqui na Câmara Municipal um apoio de fiscalização. Com certeza, qualquer ato que seja feito pela administração, que esteja desviando recursos ou fora da lei, o Tribunal de Contas não permitirá e encaminhará para nós aqui, não suposição, não acusação leviana, mas aquilo que foi errado, o Tribunal de Contas vai encaminhar para nós aqui, apontando os equívocos da administração. Por isso que eu fico tranquilo, porque nós temos o Tribunal de Contas que auxilia o Poder Legislativo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de conceder a palavra ao vereador Jean Carlos, eu quero que os colegas entendam e compreendam que o vereador Suender é um vereador de primeiro mandato e, às vezes, ele não se ateve ainda ao projeto de lei complementar que trata de diretrizes de possibilidade de teto. Quem aqui que não se recorda da cassação da presidente Dilma Rousseff? Pela pedalada, o que ela fez? Ela tirou o recurso de um fundo e usou em outro fundo. Ou seja, ela não tinha mais o gasto para aquele fundo, ela subtraiu de outro fundo e aí causou o quê? Improbidade administrativa. O que serve a diretriz orçamentária? Estipular um teto para a saúde, para a comunicação, para o esporte, para a segurança pública, entre outras. Então nós não estamos aqui falando que vai ser gasto X milhões para a comunicação, X milhões para a saúde. Pode acontecer de chegar aqui um projeto de lei pedindo suplementação do recurso que foi aqui feito pela lei de diretriz orçamentária. Vou dar um exemplo. Ontem o prefeito Roberto anunciou que vai ser publicado a liberação da obra daquele prédio aqui em frente que leva o nome de Câmara Municipal que tanto nos envergonha. Que ninguém até agora trouxe solução, porque tem erros de projetos grotescos, que demorou-se 6, 7 anos para que a gente conseguisse fazer um projeto que adequasse o projeto que ali está para diminuir o prejuízo ao erário. Então, o projeto de lei complementar que se trata de diretriz orçamentária é estabelecer uma margem de teto para que o chefe do executivo, ordenador de despesa, o secretário que é ordenador de despesa, faça aquele investimento do que ele tem disponível, para que ele não ultrapasse o recurso, vereador Suender. Não é que está estimado 14 milhões, que será gasto 14 milhões, apesar que o município tem que fazer campanha para vacinação, tem que fazer campanha para o trânsito, para a segurança pública, para o desarmamento, entre várias outras campanhas. Tudo gera um gasto, não é só campanha televisiva, campanha de rádio não, de jornal não, impressa não. Tem vários modelos de campanha que geram custo para o município. Mas nós estamos aqui apenas aprovando um teto de gasto para todas as pastas do executivo, seja na área da saúde, na área das obras, na área do trânsito, na área de investimentos no município. Na sequência, o vereador Jean Carlos.
Presidente,
um minuto a vossa excelência.
Isso, obrigado. Presidente, seguinte, primeiramente, eu acho que é uma questão discriminatória falar de primeiro mandato, 10 mandatos. Eu acho que o primeiro mandato, o segundo ou o terceiro, tanto faz. Né? O vereador está aqui, ele exerce a mesma prerrogativa de quem tem 5 mandatos. Então, acho que não convém até mesmo o senhor, que é presidente, garantir a prerrogativa do vereador, seja o primeiro ou qualquer mandato. O segundo, presidente, eu conheço leis, né, e diretrizes orçamentárias, sim. Então, os 14 milhões previstos de gastar, ele pode gastar os 14 milhões. Melhor se não gastar. É aí que eu falei. Eu vou fiscalizar, é minha função fiscalizar. Se ele chegar no final e gastou só 100 mil, ué, beleza, ótimo, parabéns. Se ele gastou 14 milhões e mais. Ah, depois o pessoal ainda, com contratos, ainda faz aditivos, ou seja, mas aqui é previsto gastar 14 milhões. Ele pode gastar os 14 milhões. Então, eu vou trabalhar com essa margem. Agora, se ele reduzir seus custos, ótimo, melhor. Se ele pegar 5 milhões aqui e falar, não vou gastar em publicidade, em propagandas, não vou botar outdoors em cidades ou qualquer outra coisa. Eu vou colocar esse dinheiro na saúde, melhor. Então, presidente, eu conheço esse formato e estou falando que eu vou fiscalizar esses valores gastos. Só isso.
Vereador Schwender, o senhor vai bem, aí na curva o senhor derrapa. Toda vez. Quando eu falo primeiro mandato, eu falo inexperiência. Vou dar um exemplo, senhor, da diferença de vereador de primeiro mandato. Está aqui, ó, doutor Zé Fernandes. Nunca fez um discurso aqui na tribuna ou num projeto sem fundamento. Sem ir a fundo e ver realmente o que a matéria traz. Mantém sua casa sem pintar ela? Mantém seu carro sem trocar o pneu, sem abastecer? A prefeitura não tem como manter a comunicação, a saúde sem investimento. Isso é uma previsão. Não é que o senhor não vá fiscalizar, não. O senhor está aqui para isso. O senhor licenciou da Polícia Federal para estar aqui representando e fiscalizando. Ninguém está tirando a prerrogativa do direito do senhor de vereador, não. Nós só estamos... quando a gente fala que o senhor não tem experiência... É porque o senhor não leu a fundo que é um teto estimado que não será gasto até o valor estimado. Não é nenhuma ofensa pessoal, é só para o senhor, na próxima vez, ler o projeto de fato e ver realmente o que traz. Quando eu falo primeiro mandato, olha a diferença do discurso de um vereador que tem conhecimento dos projetos, é só observar o doutor Zé Fernandes quando ele faz uma discussão do projeto. Ele passa a noite inteira lendo e descobrindo a matéria do projeto. É só isso que eu falo ao senhor. Projeto ainda em discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também apenas reforçar que essa, sem dúvida, é uma das leis mais importantes, assim como eu disse há pouco aí na entrevista concedida ao nosso amigo Orisvaldo, o plano plurianual, a LDB, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, sem dúvida, é uma das peças, leis mais importantes que a Câmara Municipal pode votar. Dizer à população que são esses os recursos que vão direcionar a prestação de serviço público para a cidade. Esses recursos são públicos, são apenas geridos pelo gestor municipal, que é o prefeito, e fiscalizado pelos vereadores. E aqui, nós aprovamos as diretrizes, nesse momento, para 2023, ora estipulada em 1,7 bilhões. É muito dinheiro, mas, sem dúvida, deve ser aplicado de forma correta. E por isso que nós, como atividade legiferante, fiscalizatória, vamos continuar exercendo essa prioridade. E aqui, nesse momento, direcionando o que é prioridade, meta, para ser aplicado nas leis orçamentárias, na Lei Orçamentária de 2023, que virá ao final do ano. E aí, sim, será discriminado de forma... pontual, aonde será investido o valor A, B, C ou D, e certamente nós vamos acompanhar o que está direcionado aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, os recursos são de vocês, população, públicos, e certamente as prioridades são estabelecidas nessa lei para que possa atendê-los da melhor forma possível. Por isso, o gestor municipal tem esse direcionamento para que possa estabelecer as prioridades de investimento dos recursos que são públicos. E eu tenho certeza que na lei orçamentária nós haveremos de dar suporte para que o prefeito municipal leve aquelas demandas que nós apresentamos aqui através de emendas impositivas e que também já estão previstas de forma geral, especialmente na saúde, na educação, na infraestrutura, no trânsito, e nós esperamos que cada vez mais seja bem aplicado e que esses recursos de 1,7 bilhões tragam melhor qualidade de vida à população napolina.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Presidente, só para salientar, todo vereador tem assessor jurídico. Eu, porém, é o seguinte, eu não venho para a sessão sem entender, né, nenhuma matéria. Então, acho que o Suendo é o seguinte, ele tem assessor jurídico lá, não precisa passar vergonha aqui no plenário. E outra coisa também, senhor presidente, não precisa ter dois mandatos, ou três, ou quatro. O vereador de primeiro mandato, aqui não tem ninguém bobo. Né? Todo mundo, todos aqui é inteligente. O mais bobo aqui virou vereador. Devolvo a palavra.
Obrigado, Elcimar. Vou dar um minuto de réplica ao vereador Suender.
Não, é só achar que o vereador Elcimar parece que não está aqui nem no plenário, né? Eu acabei de falar que eu conheço a lei de diretrizes orçamentárias, eu conheço até um outro olhar, né? Que a gente fiscaliza quando tem problemas na lei de diretrizes orçamentárias, a gente tem isso aí, né? Dentro dos autos, dos inquéritos policiais, que a gente analisa o que teve de erro, ou seja, a gente conhece até com visão técnica policial. Mas eu estou falando aqui, Delcio, é justamente isso, eu já falei, que é um teto, é 14.385.000 que eu vou fiscalizar. Parece que você não quer, parece que você não quer, Delcio, mas que eu fiscalizo, vou fiscalizar. Se gastar menos do que isso, perfeito, eu acabei de falar de novo aqui. Se gastar 5 milhões e o restante for para a saúde, bom demais. Mas só deixa eu fiscalizar com tranquilidade, fazer meu papel, fazer o que a sociedade pede para que eu faça. Só isso.
Obrigado, vereador Suendo. Um minuto de réplica ao vereador Delcimar.
Suendo, quem disse que você não pode fiscalizar? Toda fala, toda discussão, você fala isso, que não quer que fiscalize. Fiscaliza o que você quiser, moço. Vai fiscalizar, fica na rua o dia inteiro. Entendeu? Até de madrugada, fiscaliza aí. Para que essa conversa ruim. Sua conversa é muito ruim, é porque não quer que eu fiscalizo. Fiscaliza, não tem nada de errado na administração, não. Se tiver também, não vai para cima também, aí.
Obrigado, Elcimar. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 048/2022, de autoria do Executivo, que trata da diretriz orçamentária para 2023, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, agora nós iremos convocar... me perdoe, a primeira secretária me diz que tem que fazer a leitura de todas as emendas. Vou pedir que faça em bloco para que a gente possa discutir e apreciar. Palavra com a secretária.
Emendas apresentadas pelos vereadores na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Vereador Lisier José Borges, praça localizada no bairro Polo Centro, necessita de melhorias e revitalização... o valor de R$ 81.308,87. Emenda impositiva apresentada pelo vereador Domingos Paula de Souza, destinado recurso para a construção do Parque São Silvestre, valor total da emenda R$ 81.308,87. Emenda apresentada pela vereadora Trícia Barreto para a construção de uma estação de calistenia no Parque JK. Ela dividiu os valores, sendo conservações de praças, parques e viveiros, R$ 25.000, construção ampla de parques, praças, jardins e viveiros municipais, também separadamente, mais R$ 25.000. Aí faltou R$ 50.000. E a vereadora dividiu a emenda aqui. E mais R$ 10.000 na construção, ampliação da unidade básica de saúde do JK. Também da vereadora Trícia Barreto, emenda direcionada à Unidade Básica de Saúde de Sousânia para revitalização do serviço, valor de R$ 15.000. Também da vereadora Trícia Barreto, a emenda direcionada na Unidade Básica de Saúde do Recanto do Sol, no valor de R$ 21.308,87. Também da vereadora Trícia Barreto, a emenda direcionada à Unidade Básica de Saúde do bairro São Lourenço, no valor de R$ 10.000. Emenda agora do vereador João Feitosa, para reforma e ampliação da Escola Municipal Valmir Bastos Ribeiro. Valor total da emenda, R$ 81.308,87. Emenda do vereador Jackson Charles. Para construção do Parque Linear, estação de lazer do bairro Eldorado, na Rua 3. Valor total da emenda, R$ 81.308,87. Emenda do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Para urbanização e revitalização da estrutura física do CIMEI, Cristiane Alves de Almeida, valor total, R$ 81.308,87. Vereador Reamilton Spindola, para garantir a construção, ampliação e reforma da unidade de saúde. No valor de R$ 21.308,87, da revitalização da UBS do Recanto do Sol. Emenda impositiva também, do Reamilton Spindola, para a construção e manutenção de um espaço esportivo do campo de futebol anexo Itamaraty, no valor de R$ 20 mil. Para a construção de um CIMEI residencial na Aldeia dos Sonhos, o valor de R$ 40 mil. Emenda impositiva da vereadora Celiane da SOS. Para o Laboratório de Ciências da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, o valor total de R$ 81.308,87. Emenda impositiva do vereador Frederico Godoy para a construção do Centro de Reabilitação e Habilitação dos Portadores de Deficiência do município de Anápolis, valor total R$ 81.308,87. Emenda impositiva da vereadora Cleide Lário para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil no bairro, na rua Copa 10, do bairro Copacabana, valor total R$ 81.308,87. Vereador Policial Federal Suender, para a reforma da Unidade Básica de Saúde da Vila São Vicente, o valor total de R$ 81.308,87. Sem mais emenda... Não, perdão. Calma. Teve um detalhe aqui. Que ficou.
Calma, Jean, ela vai ler ainda. Calma, calma.
Emenda impositiva do vereador Eli Rosa para as unidades de saúde que fazem parte da atenção básica, o valor total de R$ 81.308,87. Vereador José Fernandes Boaventura Cavalcante, para a Associação dos Gestores e Estudantes Profissionais de Logística de Anápolis, R$ 81.308,87. Vereador Lucimar Silva, reforma e ampliação da unidade de saúde do bairro Calistópolis, valor total R$ 81.308,87. Vereador Professor Marcos, requer a construção de praça pública municipal situada na Avenida Estados Unidos, esquina com a Avenida Corumbá, para estruturação da praça da quadra sintética, valor de R$ 40.654,43. E R$ 40.656, ele dividiu as duas, uma para a construção da praça e outra para a instalação da quadra sintética. Também, professor Marcos... Vereadora Andréia Rezende, para atender às demandas da mulher, construção do Hospital da Mulher, o valor total de R$ 81.308,87. Vereador Hélio Araújo, valor total de R$ 81.308,87. Para a Escola Municipal, deputado José de Assis, para a maior instituição de escola municipal de Anápolis. Vereador João da Luz, destinada à construção de uma praça, quadra poliesportiva no residencial Girassol, valor total de R$ 81.308,87. Vereador Jean Carlos, para a compra de um aparelho para a unidade de saúde básica do Parque Iracema, que se deu para referência de atendimento à saúde pública, o valor total de R$ 81.308,87. Vereador Delcimar Fortunato, a emenda destina-se à reforma da unidade de saúde do bairro JK, valor total de R$ 81.308,87. Emenda impositiva do vereador Leandro Ribeiro, destinada à construção de um centro de triagem dos diabetes, valor total R$ 81.308,87. Vereadora Thaís Souza, destina emenda para o controle populacional de cães e gatos no município de Anápolis e controle de zoonoses através de unidade de esterilizações. O valor de R$ 27.308,87 para promover ações da vigilância sanitária. O valor apoio administrativo e financeiro para o CEMIS, conservação, adaptação e reforma de bens móveis e imóveis no valor de R$ 27.000. Também da vereadora Thaís Souza, implantação da UPA 2, R$ 27.000. Vereador Frederico Moreira Caixeta, este recurso se destina para a manutenção da Praça Martins, no valor de R$ 30.694,97. E também do Frederico Caixeta, manutenção e especialização de saúde da mulher, banco de leite, sem atendimento ambulatório, emergencial e hospitalar, R$ 50.613,90. Sem mais emendas, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Só deixar esclarecido que as emendas lidas estão em discussão e que, na maioria dessas emendas, ao observar a leitura da vereadora Andréia Rezende, é que elas, na maioria, são o start, o início de algumas obras. Por exemplo, a minha emenda, ela não constrói um centro de triagem de pré-diabéticos ou portadores de diabetes. Ela apenas vai iniciar a obra, contribuir exatamente para que inicie a construção desse centro, assim como outras emendas foram colocadas pelos colegas aqui. Emendas ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Jean Carlos, Suender e Fred Godoy. Inicialmente, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, concordo com o senhor aí que várias emendas são para deflagrar o benefício para determinada região. Como vossa senhoria disse, vossa excelência, no caso do diabetes, inclusive, nós temos um anterior. Mas o que acontece? Eu apenas faço uma consideração, porque algumas, Fred Godoy, já tem um recurso total. O CMEI, por exemplo, do Aldeia, já está totalmente previsto. Inclusive, foi um requerimento nosso, junto com o prefeito, no dia que lançou a ordem de serviço da arena lá no Aldeia. Ele perguntou o que mais precisa aqui. Nós falamos CMEI. E aí, agora, está em andamento e já está recurso previsto. Então, talvez picar a emenda, que já é muito pouco, de 80 mil, para a obra que já está confirmada. De qualquer forma, algumas eu compreendo conforme o presidente Leandro falou. É para deflagrar. Agora, outras já estão concretizadas, já está com licitação em andamento. De qualquer forma, eu fiz a minha ali para a unidade básica do Parque Iracema, esperando que lá seja instalado também uma central de diagnóstico com raio-x e radiologia, para que evite que o paciente tenha que ir lá para a UPA da Vila Esperança para fazer um simples exame de imagem. São milhares de pessoas que estão utilizando aquela unidade básica ali, que é uma referência da região norte, especialmente depois que o CAIS não está mais de portas abertas, agora é o Hospital Alfredo Abrão, e é, inclusive, uma pretensão da administração municipal, conforme o próprio prefeito Roberto disse aqui na audiência pública para prestação de contas, transformá-la também em uma UPA. Tomara que isso, de fato, aconteça, que ainda será melhor, mas, enquanto isso, que possa ter a esses equipamentos de diagnóstico, e nós encaminhamos essa emenda para lá, para que possa realmente fazer diferença. Outras emendas importantes, não impositivas, nós apresentamos e também indicações, como a emenda do Ferão, o recurso para o Ferão do São Jorge, na ordem de 1 milhão, da Jaiara também, e a Unidade Básica de Saúde do Itabaraty para a construção, conforme já alinhado com o Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Policial Federal Suender.
Presidente, apenas felicitar Vossa Excelência, justamente, né, por essa emenda aí da triagem aos diabéticos, onde a gente também fez indicações para trazer, né, um tratamento de referência, um centro de tratamento de referência aos diabéticos, construir algo de grande porte aqui e trazer também emendas de deputados, senadores, aqui para fazer essa construção. Bom saber que Vossa Excelência tem a mesma linha de trabalho aí junto aos diabéticos, porque é importante. E um centro de referência de tratamento aqui para esses enfermos, né, doentes, seria de suma importância. Então é importante realmente sua emenda. A minha eu destinei à igrejinha, né, à unidade básica de saúde, porque a gente analisou várias unidades básicas de saúde, realmente precisam de valores, mas lá a gente sentiu que estava um estado muito complicado ali, a gente destinou e o pessoal está muito feliz aí, espero que e chegue o mais rápido possível a partir do ano que vem. Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Conto com seu apoio para que a gente consiga realmente colocar esse centro de triagem dos pré-diabéticos à disposição dos portadores de diabetes. Antes do Hélio Araújo, Fred Godoy, Reamildo Espíndola, depois Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para falar sobre a minha emenda, o valor de 81 mil, logicamente que não daria para construir um centro de reabilitação e habilitação das pessoas com deficiência, tendo em vista que já foi acordado com o prefeito, já temos a área, 3 mil metros quadrados, na cidade de Jardim, essa emenda de 81 mil será apenas para somar e contribuir com esse centro de reabilitação que vem para mudar a história da cidade de Anápolis, será o marco. Temos lá 3 viés, que é a parte social, psicológica e a parte física, aonde vamos tirar esse atendimento dessas pessoas que têm, que é Goiânia no CRER. Então gostaria de agradecer ao prefeito Roberto Naves, em nome da comunidade PCD1. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Fred Godoy. Reamildo Espíndola.
Bom, na verdade, a minha emenda positiva foi para contribuir do que, de fato, a gente já vem buscando. Quanto ao Recanto do Sol, né, ali várias pessoas têm nos procurado, ali o posto de saúde realmente há uma condição bem insalubre. E né, estamos contribuindo com parte da emenda. É lógico que pela necessidade nós sabemos que é dar um anador para a dor de cabeça de um elefante, né? Mas é a nossa contribuição. Quanto ao anexo Itamaraty também, o campo também é a nossa contribuição. E quanto ao Aldeia dos Sonhos, né, como presidente do Aldeia dos Sonhos, na época, né, pude encaminhar já para o executivo o pedido da implantação e construção ali do CEMEI, né, também como a escola. E, de fato, quando ele esteve ali ainda não tinha nem a arena esportiva, nós comunicamos que ali, na época, não existia nenhum prédio público. E ele fez um compromisso com a população de implantar ali, né, ao CEMEI e também uma praça com arena esportiva. Né, e a arena foi, de fato, efetuada. E eu acho que, né, a contribuição nunca é demais. Né, então, parte da minha emenda positiva está destinada para a implantação e a construção do CEMEI ali do Aldeia dos Sonhos, que realmente eu sei da realidade, né, vencer, inclusive fiz baixas assinadas para que pudesse, né, acontecer ali a construção do CEMEI, né, junto aos comerciantes, né, que, né, pôde contribuir, parte também fazia parte da diretoria, comigo na associação pôde contribuir. Então, como parlamentar da região, de fato, eu quero fazer destinação de parte da minha emenda para contribuir na construção ali da creche do CEMEI do Aldeia dos Sonhos.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Agradecer a Deus a gente ter esse deleito, primeiramente. Fico feliz de ouvir essa emenda sua, presidente. Poucos sabem, mas eu também, depois que eu tive Covid, desenvolvi a diabetes tipo 2. E hoje eu luto com essa doença que a gente... Ela oscila. Mesmo a hora que ela está 100, 120, 200, 300, 400, a gente percebe isso. Eu estava até mostrando para o Jax e para o Suender aqui, que eu tenho um chip que eu coloco aí no meu braço. E fica todo momento monitorando. A gente sabe a dificuldade. Eu me disponho a ajudar a Associação dos Diabéticos, como diabético que sou, a gente buscar recurso para que seja feito e desenvolvido aqui um tratamento eficaz, prevenção contra a diabetes. Sabe que hoje o maior vilão é o açúcar. O açúcar que é manufaturado, está tratado, é um grande vilão. A grande parte das pessoas não sabe, mas é que as crianças têm que ser conscientizadas de tal modo que usem pouco a questão do açúcar, do doce. Eu fico feliz com essa emenda sua. Destinei minha emenda com a escola do bairro que moro, que é uma das escolas que atende aí quase toda a região leste do estado, aqui do município de Anápolis, que é quem conhece é o deputado José de Assis, ali da nossa região, né, Domingos? Uma escola que atende hoje quase 1000 alunos. É importante, desde o primeiro dia eu tenho atendido, ajudado ali aquela região, trazido mais de 3 milhões de emendas, não só para a minha região, mas para várias regiões de Anápolis. Eu coloquei minha emenda mais esse ano mais lá, porque sei a necessidade que a escola tem em ajudar as crianças, recepcionar aquelas crianças que vêm, as famílias que eles depositam e colocam seus filhos ali para aprender. Eu coloquei essa emenda no propósito de quê? De atender a mais de 1000 alunos que ali estudam. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Emendas ainda em discussão. Pois não, vereadora doutora Triste?
Discutindo, presidente. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu só queria reforçar a ideia de que a minha emenda impositiva será dividida para 4 UBS, Recanto do Sol, São Lourenço, JK e Sousânia. E também uma pequena parte de 25 mil, isso mesmo, para equipar uma praça no JK com aparelhos de calistenia, que é um esporte que ainda não contamos com apoio aqui na nossa cidade. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Agora sim, emendas em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Emendas indicativas aprovadas por unanimidade dos presentes. Como era o único projeto em pauta, nós encerramos a primeira sessão extraordinária. Como mesa diretora, nós temos prerrogativa para convocar a segunda sessão extraordinária para votar o projeto em segunda votação. Já peço o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum para a segunda sessão extraordinária.
Vereador Policial Federal Suenda, vereador Jackson Charles, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora Celiane, vereadora Trícia, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador Lismar Silva, vereador João Feitosa, vereador Cleide Lago, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a segunda sessão extraordinária para a deliberação do projeto de diretriz orçamentária para 2023. Já pedindo à vereadora segunda secretária Cleide Lari que faça a leitura do texto bíblico para que possamos seguir com a sessão.
O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória, em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes esse pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23-26.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Já peço a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Aos 15 dias do mês de junho de 2022, às 11h35, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão extraordinária, convocada e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Hilário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foi lido o projeto que motivou a convocação da sessão extraordinária. Projeto de lei complementar 48 de 2022, de autoria do prefeito, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e dá outras providências. Como a tramitação dos projetos pelas comissões competentes já havia sido concluída antes da sessão, o senhor presidente decidiu por não convocar a reunião da comissão mista. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar 48 de 2022, de autoria do prefeito, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra extraordinária para início imediato. Leitura da matéria da convocação. Projeto de lei complementar número 48, 2022, de autoria do prefeito municipal, institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e dá outras providências.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Comissão mista, não há necessidade. Projeto já foi aprovado em primeira votação, após ter tramitado as comissões de mérito. Quórum aferido pelo vice-presidente Domingos Paula. Já está aberta a ordem do dia e já coloco em votação o projeto de lei complementar 048-2022, de autoria do Executivo, que institui a lei de diretriz orçamentária e dispõe sobre as diretrizes gerais em elaboração da lei para 2023. Projeto de lei complementar 048 em discussão, em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 042-2022, de autoria do Executivo, que trata da diretriz orçamentária para 2023, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação. Sem mais assunto a ser tratado na sessão extraordinária, declaro encerrado sob a proteção de Deus, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através do WebTV, convocando outra sessão ordinária para a próxima segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. Desejar um bom feriado de Corpus Christi a todos e muito juízo na direção. Se beber, não dirijo. Bom feriado a todos. Fiquem todos com Deus.